28ª reunião ordinária, 1º de setembro de 2025.
Boa noite a todos. Convido a todos a ficar de pé fazer a nossa oração inicial.
Peço ao nosso secretário faça o chamado dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis, presente. Vereador Luiz Rogério. Presente. Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo Mazico.
Presente.
E passa a palavra ao presidente.
Havendo número legal, declaro aberta os trabalhos da 28ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Uma boa noite a todos presentes. Vereadora Franqueline, servidores da casa, nosso assessor, doutor Edmilson, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal. Peço ao nosso servidor que passe a leitura comunicados, correspondências e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, o ofício número 161 do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 61 de 2025, aprovado por essa casa legislativa em 18 de agosto de 2025, que solicita informações acerca dos servidores que possuem autorizações para permanecerem com veículos oficiais da prefeitura em tempo integral, cumpre nos prestar os seguintes esclarecimentos. Nenhum servidor efetivo, comissionado, contratado ou agente político possui autorização para manter-se com veículos oficiais da Prefeitura em tempo integral, 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana. A utilização da frota municipal ocorre e deve sempre ocorrer exclusivamente no interesse público e no efetivo exercício da função desempenhada. Nesse sentido, os motoristas efetivos têm acesso aos veículos em razão da natureza de suas atribuições, notadamente no transporte de pacientes, servidores e materiais. Já os servidores comissionados, contratados e agentes políticos somente poderão utilizar veículos oficiais quando houver previsão expressa em decreto de nomeação, sendo o uso restrito às demandas vinculadas ao cargo ou função exercida. Segue anexo portaria número 528/2025, recentemente elaborada, que não criou situação nova, mas apenas formalizou e regulamentou o procedimento que já era usual, estabelecendo critérios claros e objetivos para a guarda, utilização e controle da frota oficial. De acordo com esse ato, a permanência excepcional de veículos fora do pátio da Secretaria de Transportes somente se admite em situações específicas, como viagens destinadas a serviços essenciais, que tenham início em horários que inviabilizem a retirada e ou a entrega no próprio pátio, bem como inviabilize o acesso do motorista ao pátio para retirar ou entregar o veículo. Portanto, fica reiterado que não há qualquer concessão de uso integral e permanente dos veículos oficiais, estando sua utilização condicionada sempre ao exercício da função pública e ao atendimento do interesse coletivo. Sem mais prolongamento, coloco à minha disposição para esclarecimentos adicionais, renovando a essa Igreja Câmara os protestos de respeito e consideração. O ofício número 163, do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 57 de 2025, aprovado por essa Igreja Casa Legislativa, que solicita informações e providências acerca do contrato de prestação de serviços de sinalização viária no município de Jaci, vimos por meio deste prestar os devidos esclarecimentos. Informações sobre o contrato. Empresa contratada, Adriana Salles Assunção e Silva, segue o CNPJ. Objeto, prestação de serviço de sinalização vertical e horizontal nas vias públicas de Jaci. Valor total do contrato, R$ 53.800. Processo licitatório, pregão presencial número 9/2025, homologado em 28 de abril de 2025. Prazo de execução, conforme o cronograma constante do edital e contrato administrativo anexo. Fiscalização, a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, seu secretário e servidores. Providências adotadas. Atendendo ao teor do requerimento, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano expediu a notificação número 1/2025, em 25 de agosto de 2025, à empresa contratada requisitando. Relatório técnico da execução do serviço de pintura das faixas e eixos viários. Detalhes sobre os materiais utilizados com ênfase na durabilidade e visibilidade. indicação das providências corretivas imediatas nos locais de desgaste prematuro, nome completo do responsável técnico da empresa. A notificação foi encaminhada por e-mail oficial em 27/8/2025, recebida pela contratada. Resposta da empresa contratada. Em 27/8/2025, a contratada apresentou resposta formal esclarecendo que a execução ocorreu conforme as especificações contratuais, a redução de visibilidade decorreu em parte de fatores externos, tráfego e acúmulo de resíduos, comprometeu-se a realizar a vistoria técnica complementar e, se necessário, executar os devidos reparos. Encaminhamentos. O Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, continuará a acompanhar de perto a execução contratual e promoverá novas vistorias técnicas, de modo a assegurar o fiel cumprimento das obrigações pactuadas. Documentos anexos. Em observância ao princípio da transparência e da cooperação institucional com esta Câmara Municipal, segue anexos. Notas de empenho, relatório de empenhos pagos por ficha, notificações encaminhadas e documentos recebidos, ata de registro de preço 48/2025, referente a contrato em questão. Diante do exposto, renovamos nossos cumprimentos e colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares.
Ranieri, permite aí só para fazer um comentário sobre a resposta desse requerimento. Às vezes as pessoas não prestam atenção aí detalhada nesse requerimento. Esse requerimento que eu fiz foi a respeito das pinturas nas ruas da cidade, da sinalização nas ruas, né? Os quebra-molas, meio-fio e outras coisas mais. E a empresa respondeu aqui para o prefeito, né? Mandou aqui uma resposta. E a gente até, como se diz, fica lisonjeado, né, de receber uma resposta tão rápida. E aqui está aqui, em 27 de agosto de 2025, a contratada apresentou a resposta formal esclarecendo que, preste atenção, a execução ocorreu conforme as especificações contratuais. Será que o contrato previa que ia pagar tudo? Que ia ficar na situação que está? Que é dessa fiscalização? Vamos ver, né? Eu só estou vendo aqui a primeira parte que eu vi aqui desse requerimento e as respostas. Quer dizer, todo mundo já viu, a comissão aí tirou foto, a gente está andando na cidade, a população está andando. Tem muitos lugares que a pintura anterior está mais visível que a que foi feita agora. Então, só para comentar isso que o pessoal cobra para a gente, então já estou comentando aqui a resposta que a empresa executora dos serviços mandou para a prefeitura. Então, vamos ver se a prefeitura vai tomar providência para ver se eles vão refazer esse serviço de péssima qualidade que foi feito. Só isso, Renato. Obrigado.
Ofício número 164, também do gabinete do prefeito. Em atenção ao requerimento número 59/2025, de autoria do vereador Luiz Rogério Vilas Boas, tenho a honra de encaminhar a presente resposta. Folha de pagamento do CISLAV e do CONSANE. Informa-se que o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Grande, CISLAV, e o Consórcio Regional de Saneamento Básico, CONSANE, são entidades autônomas, razão pela qual os municípios não possuem acesso às respectivas folhas de pagamento. Assim, eventual interesse em obter tais informações deverá ser dirigido diretamente às administrações dos referidos consórcios. Profissionais vinculados ao município de Jaci. Quanto ao CISLAV, não há qualquer funcionários ou profissionais que mantenham vínculo empregatício ou prestem serviço diretamente ao município de Jaci. Já em relação ao CONSANE, o objeto do convênio vigente prevê a cessão de 3 profissionais, quais sejam Douglas Antônio Vilas Boas, administrador, segue aqui o salário dele, R$ 3.750 mais R$ 200 de auxílio alimentação, Estênio Igor Mendonça, engenheiro civil, R$ 4.173 mais R$ 200 reais de auxílio alimentação, e Thalia da Paixão Ferreira, analista ambiental, R$ 3.864 mais R$ 200 reais de auxílio alimentação. As descrições detalhadas das atribuições dos referidos cargos constam no ofício 267/2025 do CONSANE, ora anexado, e seguem resumidamente abaixo. Administrador, atuação em planejamento, execução e controle de atividades administrativas, financeiras e gestão de pessoas. Engenheiro civil, elaboração e revisão de projetos de serviços, licenciamento ambiental, apoio técnico em obras públicas e infraestrutura. Analista ambiental, elaboração de planos ambientais, diagnósticos, licenciamentos e educação ambiental. Repasse realizado pelo município. Ao CISLAV, no exercício 2024, R$ 1.104.662,12. No exercício 2025, até a presente data, R$ 777.626,83. Ao CONSANE, no exercício de 2024, R$ 415.824,60. E no exercício de 2025, até a presente data, R$ 345.592,43. Registra-se que os repasses ao CONSANE refere-se ao rateio da quota parte do município no serviço de coleta de resíduos sólidos, transbordo e disposição final do lixo, bem como ao custeio dos três profissionais acima citados, conforme mencionado no ofício 267/25, dentre outros. Sem mais para o momento, renovo a Vossa Excelência, meus protestos de leva de estima e consideração.
Mais um comentário, Raniel. Esse requerimento aí me parece que foi do vereador Luiz Rogério, né? É um comentário que falou que não tem aí nenhum funcionário lá no CISLAV que tem ligação direta com o nosso município. Não, isso tem, né? Não é vinculado à prefeitura, porque essas pessoas que trabalham lá no CISLAV prestam serviços para outros municípios, que faz parte do CISLAV, 6 ou 7 municípios da região, que essas pessoas prestam serviço. Não vou falar a área para o pessoal não ficar sabendo quem me falou, mas uma dessas pessoas com quem eu conversei ontem, no sábado, está providenciando um projeto para ser apresentado ao CISLAB e vai até encaminhar esse projeto para a Câmara para um melhor atendimento às crianças, que se está deixando a desejar. Então, se está precisando de ter uma adequação em certos espaços, em certas coisas, para atender as crianças com maior perfeição, né? Com um serviço mais adequado e mais eficiente. É só isso, vereador Aniel.
Ofício número 166, também no gabinete do prefeito. Em atenção ao requerimento número 62/25, de autoria do vereador Gabriel Penha dos Reis, que solicita informações acerca da tributação da empresa de chocolates recém-instalada em nosso município, temos a informar o seguinte. Regime tributário da empresa. A referida empresa está enquadrada num regime de lucro real, sujeita à apuração regular de tributos federais, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, bem como os recolhimentos do ICMS no âmbito estadual. Arrecadação municipal, reflexos do ICMS, conforme determina a Constituição Federal, artigo 158, parágrafo 4º, 25% da arrecadação do ICMS pertence ao Estado, é repassado aos municípios. Deste percentual, a maior parte, cerca de 65%, é distribuída proporcionalmente ao valor adicionado fiscal, o VAF, indicador que reflete a movimentação econômica das empresas estabelecidas em cada município. Assim, a instalação da fábrica de chocolates em Jaci repercutirá positivamente no cálculo do VAF municipal, contribuindo para o aumento da cota parte do ICMS a ser recebida pelos municípios nos próximos exercícios. Estimativa de impacto. Ainda não é possível aferir com precisão o valor da arrecadação, tendo em vista que o VAF é apurado anualmente e consolidado pelo Estado. Todavia, a atividade industrial em regime de lucro real tende a gerar incremento significativo no índice de participação de Jaci, sobretudo em razão do volume de insumos adquiridos, produção industrial e circulação de mercadorias. Outros tributos de competência municipal. Além da repercussão indireta sobre o ICMS, a empresa contribuirá diretamente para a receita municipal por meio do pagamento de ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, incidentes sobre determinados serviços tomados, se houver prestação de serviços, e das taxas municipais regulares, localização, funcionamento, alvarás, etc. Contudo, o maior reflexo positivo, sem dúvida, é a geração de empregos diretos e indiretos, fomentando o comércio local como um todo. Por fim, informamos que a Prefeitura não concedeu, até o momento, qualquer isenção ou benefício fiscal específico para a referida empresa, de modo que a tributação segue o regime regular aplicável à sua atividade. Salutar lembrar que a geração de emprego e renda é compromisso da atual administração, gerando bem-estar ao povo de Jaci. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, a indicação número 116, subscrita pelo vereador Luiz Rogério, solicitando o envio expediente à 16ª Unidade Regional do DRMG, na pessoa de seu coordenador, o senhor Marcelo Soares de Figueiredo, solicitando a instalação de pontos de acostamento para veículos em ambos os lados da rodovia MG-335, no trecho compreendido entre o município de Jaci e o distrito de Macaia. Justifica-se o presente pedido em razão do intenso tráfego de veículos, em especial de carga pesada, no referido trecho. A implantação de acostamentos garantirá maior segurança, possibilitando áreas de escape para veículos que apresentarem defeitos mecânicos, além de servirem como espaço de refúgio seguro para ciclistas e pedestres que também utilizam a via. Nesse termo, espera um recebimento, sala de sessões, 1º de setembro de 2025.
Indicação. Raniel, esse ofício aí do requerimento do vereador Luiz Rogério tem toda a sua necessidade, isso, mas isso aí depende muito do DR, né? A prefeitura não pode muito
mexer nessa área, mas se fizer um convênio, a prefeitura pode fazer um acordo com o departamento para resolver isso. É um problema sério esse acostamento aqui de Jaci para Macaé. Vai encaminhar para a DR.
A indicação número 117, subscrito pelo vereador Gabriel. O senhor Sanelite, expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a secretaria responsável que proceda o reparo urgente na sirene e nas luzes de emergência da ambulância de placa CIA 5A36. A manutenção desse equipamento é de extrema importância para a segurança nas vias. A sirene e as luzes de emergência são essenciais para alertar motoristas e pedestres sobre a passagem do veículo, garantindo a prioridade e a agilidade que são necessários para o transporte de pacientes em situações de emergência. O bom funcionamento desses itens protege a equipe médica, os pacientes e toda a comunidade, pois permite um trânsito mais seguro e eficiente em momentos críticos. Em anexo, segue o relatório fotográfico. Neste termo, espera e espera o referimento, sala de sessões, 1º de setembro de 2025. Em relação à pauta, consta para a segunda votação e redação final o projeto de lei número 14/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025, fixado pela que altera o artigo 5º da resolução número 499 de 2009. Todos esses projetos estão na entrada, vai ser feita só o preenchimento, a correção e disponibilizado no grupo daqui a pouco. Então, senhor, senhor presidente, as proposições, comunicados e projetos em pauta.
Obrigado, Janiel. Luiz Rogério. João Batista. Franquelin. Roberto Carlos. Carlos Eduardo. Gabriel. Vereador Júnior. Vereador Márcio Moraes. Mais uma vez, boa noite, colegas vereadores, vereadora Franquelini, nosso assessor jurídico, doutor Edmilson, servidores da casa, aqueles que nos visitam e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara e que vamos acompanhar na próxima quarta-feira a transmissão via rádio da nossa reunião. Senhores vereadores, nós temos aí, que deu entrada na casa hoje, o projeto de lei 16/2025, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2026, e o projeto de lei 17/25, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029. E para a comissão, envia as comissões também um projeto de iniciativa do vereador João Batista, que isenta as pessoas citadas no projeto
que beneficie eles com isenção nas taxas de inscrição para concursos públicos, seja as pessoas doadoras de medula, de sangue, iniciativa muito louvável do vereador João Batista. E também o projeto de resolução 4/2025, também está enviado para as comissões aí para apresentar. Esses dois projetos aí do orçamento do exercício financeiro de 2026, o plano plurianual, pediu aos vereadores que dêem uma olhada, que se tiver alguma coisa para colocar nos projetos, alguma coisa para a gente estudar, porque quando já chegar para a votação, se for apresentado algumas emendas, que não deixe para a última hora, não, que dê uma analisada. Tivemos uma reunião aí do plano plurianual, né? Mas às vezes não fica faltando alguma coisa que a gente queria colocar, não colocou. Então peço aí aos seus vereadores que dêem uma olhada para ver se a gente consegue acrescentar mais alguma coisa que venha trazer frutos, né, benefícios para a nossa população e para o nosso município. Nós tivemos aqui, na semana passada, semana atrasada, né, a inauguração da fábrica de chocolate, que foi uma coisa que aconteceu muito benéfica para o nosso município, que foi uma família que veio lá de Contendas, né? Os ancestrais do seu Francisco Botelho de Carvalho, que foi o primeiro presidente dessa casa. E nós tivemos uma grata surpresa, eu, por exemplo, não sei se algum vereador está sabendo, que mais um cidadão lá de Contendas, o senhor Alex Alvarenga, um agropecuarista, foi contemplado aí com uma medalha, foi agraciado, não é uma medalha, foi agraciado com uma placa de um produtor exemplar com a segunda colocação no Brasil inteiro em qualidade de silagem de milho para bovinos. Então o Alex Alvarenga, lá de Contendas, quer dizer, o pessoal de Contendas lá está se destacando. Então vai levar o nome do nosso município para esse Brasil afora, que foi feita uma reportagem aqui no município, o pessoal da empresa, é uma empresa do Grupo AgroSeres, Sementes Biomatrix, né? Ela tem excelência em qualidade de milho e de sorgo para silagem. E o Alex foi contemplado aí, foi agraciado com essa placa de segundo melhor, a segunda melhor silagem do Brasil, do pessoal que usa a semente Biomatrix. Então, vocês podem acompanhar que foi feita essa reportagem, vai ser lançada hoje nas mídias sociais do Brasil inteiro, onde esse grupo AgroSeres, a semente Biomatrix, atinge diversos estados do nosso país. Então, o nome de Jaci vai ser levado aí pelos rincões afora aí. Então, deixo aqui, em nome da Câmara Municipal, de todos os nossos vereadores, os nossos parabéns ao Alex e que ele continue nessa trajetória de vencedor. Só quem o conheceu, o conhece, sabe das raízes, o sacrifício que foi da sua família, do seu pai, para chegar onde ele chegou, e queira Deus que chegue, vá muito mais, além dessa qualidade, só de qualidade de silagem, que ele alcance muito mais êxitos naquilo que é a sua dedicação no dia a dia, que é um agropecuarista. Então, Alex, receba aqui os parabéns dessa presidência, do Marcelo, do Mazico, somos vizinhos, e de todos os vereadores, da vereadora Franqueline, e de todo o povo de Jaci, porque essa sua iniciativa, essa sua trajetória vai levar o nome de Jaci, como eu já disse, para esse Brasil afora. Né? Então, parabéns. Vou também aqui parabenizar aí a Secretaria de Cultura, as pessoas que participaram lá da organização do encontro de motoqueiros lá na Orla. É uma organização muito boa, eu estive lá os 3 dias, um pouco eu estive lá, e a organização, o pessoal elogiando o local, né? Então, está precisando de algumas coisas ainda para arrumar naquela orla. Tem umas pessoas falando que está na hora da prefeitura implementar mais aquele espaço, né? Colocar alguns postes de iluminação direcionada à água, à represa, para que o povo possa apreciar à noite a beleza que é o lago.
Presidente,
que banha o nosso município.
Deixa eu me dar uma parte. Ali não está difícil de arrumar a questão de iluminação, que eu falo, né? Porque é só colocar um braço, né, mais comprido, que consiga chegar até em cima da calçada, daquela parte de baixo. Que aí vai dar certo, presidente. Nem vai precisar de gastar muito, porque se foi Jaci que comprou a luminária, aí Jaci vai ter que gastar de novo, né? Mas se for do formato de aluguel, igual essas luminárias aí dos postes da CEMIG, que é comodato, né? Aí dá para pedir para trocar o braço ali da luminária. Obrigado, presidente.
Sem dúvida. Obrigado, vereador Júnior. Hoje nós tivemos aí uma reunião na prefeitura, alguns vereadores, foi de última hora, e nós fomos lá levar ao prefeito as reivindicações desta casa, dos vereadores, da população, e a gente levou alguns questionamentos lá para o prefeito. Nós temos aí uma grande reclamação do nosso povo a respeito dos loteamentos, dos custos de IPTU, uns lugares muito caros, outros lugares muito baratos. Então, o outros bairros, que poderia ser mais abaixo, que estão pagando acima que outros lugares que são, como se diz, um poder aquisitivo maior. Então, são certas colocações que a gente colocou, e nós vamos ter na próxima terça-feira uma audiência do plano diretor, que o pessoal vinha discutir essas questões com a gente, apesar que a gente não discute isso no plano diretor, mas são ideias que podem ser colocadas aqui para a gente, para que a gente possa chegar aí um denominador comum para resolver essas questões, né? Nós temos também essas preocupações, né? Não só com os que pagam muito, mas também aqueles que pagam valores muito baixos, que precisa de se fazer uma tabela que agrade a todo mundo, que ninguém fique prejudicado essas questões. Às vezes as pessoas falam que eu já estou falando isso aqui, com a intenção de aumentar. Não, tem muitos lugares que pode diminuir, alguns lugares vai ter que chegar a um denominador comum para que sejam feitos a cobrança dentro da razoabilidade, né? Então, que a gente possa solucionar esses problemas aí. Agora, outra questão que nós conversamos lá na prefeitura hoje, que não fomos lá mais para isso, é a questão dos servidores que recebem menos salário mínimo. Isso aí está deixando a gente de cabeça quente, chateado, né? Não tem nada que a gente fala que se possa resolver. A gente apresenta uma ideia, fala alguma coisa a respeito de legislação, de repente vem de lá, mas não faz, não pode isso, não pode aquilo. A gente não quer que esses servidores que recebem abaixo, tem os vencimentos abaixo do salário mínimo, entre na justiça. Porque eu, apesar de ter meu curso de direito, não sou um advogado de carreira, mas conheço alguma coisa, e a gente dá as ideias, de repente a gente tem, agora o vereador Rogério falou isso agora há pouco aqui, a gente quando for lá na prefeitura vai ter que ir afiado, com a língua, ó, e com pensamentos já focados em determinadas coisas. Porque tudo que a gente fala surge uma coisa contrária. Eu
Presidente, mas podia ser seguido, na verdade, até desculpe interromper Vossa Excelência de novo, mas eu não consigo ficar quieto. É, poderia ter seguido o levantamento e o plano que a ANVER tinha feito antes.
Sem dúvida, sem dúvida. É, então, a gente fazendo aqui algumas pesquisas em jurisprudência, né, dos tribunais, né, essas coisas, tem julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que deu causa a servidores de alguma cidade em Minas, né? E esses servidores que entraram na justiça, eles conseguiram receber tudo retroagido. Né? Tem de estado de Goiás, né? Doutor Edmilson me auxiliou também, eu encontrei algumas coisas. Então a gente vê que está tendo uma certa puxada para trás, puxada de tapete. E o prefeito Nelsinho, ele está tomando providência, ele quer fazer de tudo para acertar a situação desses funcionários. Ele está, quando a gente conversa, a gente apresenta nossas ideias, apresenta aquilo que a gente, um pouco daquilo que a gente conhece de lei. Né? Então, tem uma súmula do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, a súmula 16, que fala que as gratificações, quinquênio, biênio, triênio, horas extras, tudo isso pode ser incorporado para se chegar à remuneração do salário mínimo. Tá bom, se eu ganho 1.200, né, se o funcionário ganha 1.200, se ele tiver mais R$318 de complementação de hora extra, de biênio, quinquênio, já se chegou ao salário mínimo, então ele não tem direito. Mas enganam-se aqueles que pensam que eles não têm direito. Pelos enunciados que a gente olhou aí, que eu olhei, o doutor Edmilson também olhou, a gente contou, como eu já disse, diversas decisões dos tribunais, falando que o vencimento tem que ser o salário mínimo, sem as gratificações, hora extras e outras coisas mais. Então, seria os 1.518, que está no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaci e também do Estatuto dos Servidores da Educação do município de Jaci. Então, não estou aqui para falar mentira, estou falando é o que está aqui. Então, tudo que a gente apresenta, a gente não quer que esses funcionários entrem. Aqui nós temos essas leis, os estatutos, é de 2006. Tá? Então, se esses servidores, acaso, chegarem a entrar na justiça, eles vão receber isso. E essas correções, eles vão receber desde 2006, dependendo da decisão do tribunal. Certo? Então, digo a vocês, servidores, que estão nos ouvindo, é compromisso nosso dessa casa e do prefeito em regularizar essa situação de vocês. Depois a gente fala negócio de aumento, vai fazer isso, fazer aquilo. Ah, mas não pode fazer isso para um, tem que fazer para outro. Não. O Estatuto dos Servidores Municipais de Jaci fala, a lei número 883, fala em seu artigo 49. Está escrito aqui. É lei, foi aprovado nesta casa. Artigo 49, no título 12 dos direitos e vantagens, capítulo 1, do vencimento e da remuneração, artigo 49, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei nunca inferior ao salário mínimo, reajustados periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação ou equiparação para qualquer fim. Então, aqui está falando, o vencimento tem que ser o salário mínimo. Não pode ser inferior ao salário mínimo. Remuneração, aí vem as gratificações. Mas está aqui, na lei que instituiu o plano, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Jaci. Certo? Está aqui a Lei 872, que é o Estatuto dos Servidores da Educação, o Estatuto do Magistério. Fala em esse é o artigo 64, do título 2 dos direitos e vantagens, do capítulo 1 do vencimento e da remuneração. Artigo 64. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei, nunca inferior ao salário mínimo, registrado periodicamente, de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação ou equiparação a qualquer fim. Então, nos dois estatutos dos servidores, isso aqui, quando eles entraram, que eles passaram em concurso, eles já tinham a garantia de salário, de vencimento de salário mínimo. Remuneração seria o salário mínimo mais as gratificações, e não o contrário. Seria as gratificações até se atingir o salário mínimo. Então, está aqui. Isso aqui é questionamento na justiça e tem os enunciados aqui, tem aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça de Goiás e de outros mais aí, muitas decisões dando ganho de causa ao servidor público. A gente não quer brigar, estou colocando o que está na lei aqui, o que está escrito na lei. Se está na lei, é direito. E com direito do servidor não se brinca. Né? A gente vê aí, o povo reclamando que tem funcionário que não trabalha, que ganha hora extra, que tem funcionário que não tem direito à gratificação, está recebendo gratificação. Isso não está vindo a questão minha até agora. Agora estou lutando pelo direito da... Nós estamos aqui, esta casa, esses 9 membros dessa casa, buscando resolver uma situação daqueles que estão sendo injustiçados. Né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente fala, as pessoas pensam que a gente está brincando. Não, a gente está mostrando que as pessoas têm direito. Eu disse aqui no dia da posse, em meu pronunciamento, que tomara que essa administração, com o prefeito Nelson, tratem os desiguais com desigualdade e os iguais com igualdade. Esse é um ditado de direito, né, doutor Edmilson? Os desiguais são aqueles que estão lá embaixo. Certo? E se você tratar ele igualzinho, igual, aquele que está lá no alto, você não consegue chegar a ele na igualdade. Então, ele tem que ser tratado desigual àquele que está sendo tratado com igualdade lá em cima. Porque se ele tem o direito de receber o seu salário mínimo, se ele tem o direito de um aumento de 30%, ele tem que receber esse aumento de 30%. Mas aquele que já está acima não tem esse direito de salário mínimo, porque ele já recebe acima. Então, o que é? É tratar o desigual com desigualdade. Para que se chegue aquilo que é de direito do funcionário público. Então, estou me desabafando aqui, porque hoje eu saí da prefeitura muito chateado, porque tudo que a gente leva lá puxa para trás. Está certo que a gente não tem os argumentos necessários, mas aqui, esses funcionários, já disse, estou repetindo, quando eles foram aprovados em concurso, quando eles foram nomeados, eles já tinham o direito em salário mínimo. Tem no Estatuto dos Servidores, em 2006, a classificação salarial deles. O salário mínimo era R$ 350,00. Está lá na tabela de valores dos salários. Então, eles entraram ganhando os R$ 350,00. Toda vez que ia ter um aumento de salário, os outros acima dos 350, não vamos supor que seria 5% do salário mínimo. Esses 300, esses que ganham 350, tinham de ter recebido um aumento de 5%. Aqueles acima, não. Se é 4 e pouco, 4,5, 4, para que eles tenham o direito na inflação. Mas aqueles que ganham salário mínimo, eles têm direito ao aumento que se deu no salário mínimo, para que eles não fiquem com seu salário defasado. Isso é claro. É claro isso. Falei assim, a Constituição Federal reza que ninguém pode receber menos que salário mínimo. Agora, essa que tem a súmula do Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal, que fala que as gratificações incorporam os vencimentos do funcionalismo são coisas que cabem interpretação para lá, essas coisas. Mas o vencimento, a remuneração, sim, engloba essas gratificações. Mas o vencimento, não. O vencimento base, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. É assim que eu entendo a lei, é assim que está escrito nessas jurisprudências que eu achei, que eu procurei, que o doutor Edmilson também procurou, e está aqui no Estatuto dos Servidores, tanto da Educação quanto os demais servidores do município de Jaci. É direito adquirido deles. É. Agora, se a prefeitura, se alguém na prefeitura, o pessoal da prefeitura, está achando que isso é ilegal, se vai incidir depois outras coisas mais, corte gasto de outras coisas. Corte gasto de outras coisas, mas não deixe os funcionários ficarem prejudicados.
Presidente, foi dito nessa reunião lá na prefeitura, né, que há uma súmula do STF.
É a súmula 16.
Pois bem, a súmula é para ter um entendimento...
Que as gratificações incorporam a remuneração.
Eu falo assim, a súmula é uma forma de interpretação da Constituição. Isso não quer dizer que ela esteja acima da Constituição, certo? Então, presidente, eu não vejo a dificuldade de deixar essa súmula de lado e seguir a Constituição Federal, que fala que não podemos ser remunerado com um salário menor do que um salário mínimo, né? Então, tem o respaldo na lei para isso, para não haver problemas para o executivo. Então, eu acho que deveria de parar de focar na súmula e focar na Constituição Federal, no que foi votado por essa casa e na situação dos servidores, presidente. Que em primeiro lugar a gente tem que fazer, né?
Obrigado, Júlio. Obrigado. Ainda tem uma coisa, nesses enunciados que a gente achou, nessas decisões, tanto do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de Goiás e outros aí, fala que não cabe ingerência do Poder Judiciário nas decisões a respeito dos vencimentos nos municípios. Isso cabe exclusivamente ao Executivo Municipal. Então, cabe ao prefeito, cabe à prefeitura fazer-se cumprir a lei, porque está escrito aqui na lei. Certo? Então, não cabe nenhuma ingerência do Poder Judiciário nisso aqui. Isso, as decisões que eu vi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de Goiás e outros mais. Então, são coisas que a gente está colocando aqui para que os funcionários que nos procuraram, que procuraram os vereadores, que essa casa está preocupada em resolver essa questão. E vocês podem ter certeza, funcionários, o prefeito Nelsinho também está fazendo de tudo para resolver essa situação. Tá? Depois que eu saí da reunião, a gente conversou depois. Então, a gente está procurando solucionar alguns problemas. Como eu já disse, a gente está auxiliando a administração para que se resolva dentro da melhor maneira possível. Se não conseguirmos, infelizmente, o caminho vai ser outro. Né? Muito obrigado, boa noite a todos. Desculpe aí, gente, o desabafo. Tem hora que a gente se exalta um pouco, mas, infelizmente, tem hora que o coração não aguenta.
Vereador Luiz Rogério.
Você, meu João. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora Fran, funcionário da casa, o nosso assessor, os que nos assistem pelas redes sociais, e o ex-vereador Sebastião também presente. Boa noite a todos. Iniciar falando dos remédios, gente, lá na farmácia tem sim alguns remédios, mas ainda está faltando alguns, e como eu venho cobrando em todas as reuniões, ver o que pode ser feito para estar comprando esse medicamento aí. Então faz falta, e o pessoal já acostumou a pegar e ajuda muito. Tem um requerimento aí que eu. Requerimento não, um ofício que eu estou mandando aí para o DR, é que indo para Macaia, alguns pessoal que faz caminhada ali, e anda por ali, pediu para que fizesse um acostamento, e alguma coisa dessa forma. Então estou enviando lá para ver se a gente consegue.
Então,
vereador Luiz Rogério, você me desculpe, que eu achei que eu tinha sido enviado para a prefeitura, por isso que eu fiz aqui.
Tá.
Desculpe aí a minha falha.
Tá, sem problema, presidente. É, a festa dos motociclistas, né, que teve lá no Ipiranga, eu tive lá no domingo, uma festa boa e tudo, mas hoje esqueci de pedir os gastos da prefeitura, mas segunda que vem eu peço. Então, para saber o que foi gasto, para a gente estar sabendo também, acompanhando aí. Não é que a gente não quer que faça, não, mas eu querendo saber o que está gastando também. É, hoje falei com o senhor prefeito para estar limpando essa rua aqui da toda a cidade, né? Principalmente os moradores aqui, me chamou aqui essa semana, para dar uma limpada nessa rua aqui inteira, porque está muito sujo, né? E eu falei com ele hoje, a rua que a semana vai limpar. Inclusive vai limpar ali também a praça. Antes de 7 de setembro, agora vai fazer uma limpeza aí na cidade. Então a gente espera aí que o seu prefeito faça. O IPTU, gente, foi discutido também. O IPTU é com relação aos condomínios, né? E a cidade. Então nós falamos também e ele ficou de ver o que pode ser feito. Algumas pessoas falaram que está muito caro, principalmente os lotes, né? O problema é que eu acho que os lotes, né, nos condomínios são muito grandes, né? Tem mais de 1.000 metros. Eu acho que é aí que fica muito caro os IPTUs. Mas ele ficou de ver lá e ver o que pode ser feito. Agora, chegando ao salário mínimo, né, ao salário dos nossos servidores, né?
Perdão, Rogério. O senhor me dá uma palavra?
Pode.
É, o senhor estava falando, o Vossa Excelência estava falando sobre o IPTU. É, teve um morador que veio aqui na Câmara, certa feita, e pediu para ajudar que fizesse uma revisão no IPTU dele. Por quê? Ele tinha. Ele tem um terreno de 10 mil metros, então era cobrado da casa dele, vereador João Batista, e do terreno, vereador Du. Então é o mais correto, certo? Mas aí, ele cedeu para um dos filhos dele um pedaço neste mesmo terreno. E aí cobrou-se do filho dele a casa que ela mora e mais os 10 mil metros. Cobrou duas vezes. Tendo em vista que esse negócio de A, B e C, a classificação de lotes, né? Do pai era B e da filha era A. Se é o mesmo terreno.
Então, confusão danada.
Obrigado, vereador Rogério.
Essa confusão a gente não sabe nem fazer esse cálculo, né, direito. Infelizmente é confuso mesmo. E tem também a questão do A, B e C para o terreno, A, B e C para as casas, né? Então fica confuso, não tem como você saber. Numa construção você sabe mais ou menos, né? Qual que é o A, B e o C e o terreno. Então é confuso mesmo, a gente não sabe, né? E era para estar muito pior, porque esse projeto veio muito pior para cá na época. Ele veio para cá com o triplo do que está aí. Reduzimos que, né, não é, Márcio? Estava aqui presente, nós éramos vereadores aqui. E fizemos o que máximo de estudo para estar abaixando dentro da possibilidade das pessoas pagarem. Então foi feito isso. E voltando aqui ao salário mínimo, foi uma promessa que o senhor prefeito fez aqui, junto a essa casa, né? E creio que ele quer fazer, tá? O prefeito até quer fazer. Mas infelizmente tem gente lá que não deixa ele fazer. Então ele tem que procurar se orientar melhor, porque hoje eu cheguei aqui na casa, encontrei com o doutor Edmilson, perguntei para ele como que funcionava. Né, a Constituição Federal, o Estatuto, fala que pode, ninguém pode ganhar menos de salário mínimo, por que está se ganhando então? Está lá complemento, então está errado sim. No meu entendimento, não sou advogado, mas eu acho que está errado. E não tem esse negócio de súmula não, essa súmula aí usa quem quer. Quem não quer fazer aquilo para o funcionário, usa essa súmula aí. Que para mim não é o Nelson que está fazendo. São outras pessoas que estão lá. Então, senhor prefeito, conta comigo, você sabe disso, mas também vamos ajudar nós a resolver o problema. Né? Você procura as outras opiniões, porque quem assina lá é o senhor. Então, o senhor também tem que mandar e a última palavra tem que ser a sua. Eu sei que na hora da reunião enche de medo, né, e tal, mas uma coisa que está dentro da lei, o estatuto fala, a Constituição fala, vão deixar a súmula, então, valer por tudo. E deixar o pessoal tudo aí insatisfeito na cidade, né? Então, nós vem falando isso o ano todo. Eu acredito que nós vimos até o final do ano, né? Para estar resolvendo isso, eu creio que vai resolver, porque o Nelson quer resolver. Ele falou que vai, vai procurar outras opiniões, né? E as outras opiniões for ao contrário, né? Do procurador dele, que ele vai dar o reajuste aí, o reajuste não, incorporar, né, o salário mínimo para todo mundo. Então a gente aí agradece e a gente nota que realmente ele quer mesmo o... Então é isso, gente. A gente vê aí a mensagem chegando e tal, e infelizmente é isso. Então a gente pede, o Nelson foi vereador, que ele sabe como é que é a cobrança, né, do vereador. E agora ele está no outro patamar, agora é o chefe do Poder Executivo. Então eu acredito que ele tem hora que tem que dar uns tapas na mesa para resolver, senão não resolve não. Então é isso aí que eu queria falar. Obrigado, presidente. Boa noite a todos aí que nos assistem.
Obrigado, vereador Luiz Rogério. Vereador João Batista.
Boa noite a todos, todos os vereadores, vereadora Fran, todos os servidores dessa casa, todos aqui presentes, você que nos acompanha nas redes sociais, na rádio, você que está nos ouvindo nesse momento. Agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estar podendo aqui representar a população de Jaci nessa casa. Também deixar os parabéns para o Alex, né, que foi eleito, né, o segundo melhor silo produtor de silagem do Brasil. Isso é uma conquista dele e a cidade ganha com isso também. Isso mostra que igual eu falo, tem até um jargão, que o trabalho ele gera resultado. Então, às vezes, esse prêmio é através de um trabalho sério, de dedicação, de anos, de pesquisa, né? E temos que apoiar essas pessoas que, principalmente, procura sempre o melhor, e esse melhor é esse resultado, que é receber esse reconhecimento. Por isso que nós não podemos menosprezar os pequenos começos, porque é através dos pequenos começos que surgem grandes empresários, que surgem grandes campeões. E quero falar também, dar os parabéns, né, para um atleta da TK9, que está em Betim já tem 2 semanas. E eu falei há 2 reuniões atrás que ele, o Weasley, né, com o atleta da TK9, é um atleta jaciense. Ele está 2 semanas, senhor presidente, lá em Betim, está estudando, que é importante ter essa conciliação. E também no seu primeiro jogo ele fez 2 gols e 1 assistência no resultado de 3-0. Então foi o craque do jogo. Então quero desejar parabéns para o Weasley, para o TK9, através do Taylor, sua esposa, e essa parceria da prefeitura e todas as pessoas envolvidas. Não sei o bairro exatamente. Esse atleta, não. Ele já destacava aqui nos jogos aqui, tem um grande potencial, e continue firme nesse propósito, e todos os jovens também que estão nessa empreitada, nesse sonho, continue treinando, continue estudando, obedecendo aos pais. Quero falar que na TK9 tem mais de 260 atletas, foi entregue semana passada um kit de uniforme, kit de uniforme, 180 kits de uniforme para atletas de 15 a 14 anos e serão entregues brevemente para os
atletas de 68 anos. TK9 não vai ganhar a camisa, não?
Vai chegar. Fazer já um aí, né? Brevemente chegará para os atletas de 15 a 20 anos, né? Então quero desejar mais uma vez aqui parabéns para a TK9, para as pessoas envolvidas. Pulando de assunto aqui, quero falar sobre... Tem um projeto de resolução nessa casa. Nessa casa não. Tem um projeto de resolução, não nessa casa, mas eu estou juntamente com a Fran, estamos apreciando esse projeto de resolução, senhor presidente, que é sobre a questão da criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Jaci e das outras providências. Pois é, a gente vai fazer um estudo aqui e apresentar para o senhor esse projeto de resolução. Eu tenho certeza que as mulheres que sofrem violência, seja física, seja mental, esse projeto ele tem muito a ajudar a essas pessoas que muitas das vezes ela não consegue uma forma de pedir socorro. E através dessa procuradoria irá auxiliar e ajudar muitas mulheres que sofrem esse tipo de violência, que é um mal em nosso país. Um outro projeto que está para ser apreciado para a leitura das comissões, o senhor falou, senhor presidente, que é o projeto de lei que isenta aos candidatos, as pessoas, de pagar a taxa de concurso público para aqueles que doam sangue, né, para aqueles que doam candidato à medula óssea. Algumas pessoas me pararam, deram parabéns, e alguns falaram assim, mas é só pessoas de Jaci? Não, qualquer pessoa que for doador de sangue, de medula óssea, se tiver um concurso público aqui, você vai ter o direito de isenção a taxa para concorrer a um cargo efetivo no nosso município. Então, o objetivo desse projeto é para que incentive, senhor presidente, as pessoas a doarem não sangue, mas vida, né? Eu acredito que quando nós fazemos essa parte, essa ação, você está dando o direito de outras pessoas a sobreviver, a ter uma segunda vida. E é importante a gente doar sangue, senhor presidente, que examina tudo lá, e eu fui doar o sangue. E quando foi eu e minha esposa doar sangue. E quando foi ver que ela foi doar sangue, foi descobrir que ela tinha anemia. Então, tipo assim, olha a importância também da doação de sangue, né? Entendi, não. Calma, ainda não.
Essas questões de doação de sangue e medula já é uma coisa mais complexa, né? Mas doação de sangue, todos os doadores de sangue, né, eles têm um acompanhamento, como se diz, gratuito, porque ele vai fazer a doação, ele tem que fazer alguns exames, essas coisas mais. Aqueles que já têm aquelas rotinas, essas coisas. Então, como diz, o seu projeto aí é muito louvável.
Muito obrigado. Mas esse projeto vai ser só possível com a aprovação dos senhores vereadores. Então, todos aqui terá a participação desse projeto. Quero falar também, semana passada eu não tive a oportunidade, por esquecimento, esqueci de anotar, sobre a questão do projeto Fran, né? Que é o Saúde no Lar, onde conversei com o prefeito sobre esse projeto, onde ele marcou a reunião com um dos assessores do Igor, e vai sentar e vai explicar todo o projeto para ser aplicado aqui no nosso município, que eu acredito que através desse projeto, Roberto, que é a Saúde no Lar, irá identificar com mais precisão no nosso município alguma doença crônica, às vezes a pessoa, porque geralmente as pessoas procuram o médico, o hospital, quando a coisa já está avançada, né? Então, através desse projeto, esse projeto ele tem o objetivo de prevenção, né? De você já cortar o mal pela raiz. Então, através desse projeto...
João, uma parte. E também não só, né, isso dele ir até a casa. E, tipo assim, o intuito é começar nas pessoas que têm mais dificuldade de estar vindo de locomoção, de vir até o PSF, né, o NH, para estar fazendo os exames. Então, assim, é um passo muito grande do nosso município, tendo esse projeto, né, aceitando o projeto e desempenhando esse projeto.
Esse projeto ele é tão importante, teve a vereadora Ana Cartolano, você conhece, e que através desse projeto ela recebeu medalhas de... Recebeu esse mérito que através desse projeto revolucionário, recebeu essa medalha lá em Brasília, de reconhecimento através desse projeto Saúde no Lar. Então é importante a gente ter alianças políticas, seja com deputado estadual e federal, para que a nossa cidade ela possa captar recursos e utilizar esse recurso com a população. Então, através desses projetos, através das parcerias com os vereadores, porque eu acredito que quando nós damos as mãos com o objetivo de buscar recursos para Ijaci, se tem resultado. Então, essa emenda que estará disponível para o município de Ijaci irá ajudar muitas famílias. Falo isso porque é por estágio, né? Como foi falado aqui. Ela vai completando seus estágios. Só isso. Segundo, foi postado até pelo senhor prefeito, que através da parceria novamente do vereador Roberto mais a vereadora Fran, a emenda de 1,5 milhão para aquisição de 2 ônibus e 1 van para o nosso município, por intermédio do deputado Duarte, deputado estadual Duarte Bechir, que está disposto a ajudar a nossa cidade, ajudando a nossa cidade, ajudando a população de Ijaci. Então, agradeço.
R$1.503.106.
Muito obrigado, senhor presidente. E... é isso, senhor presidente. Mais uma vez, obrigado.
Obrigado, vereador João Batista. Vereadora Franquelini.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, nosso jurídico, funcionários da casa, Didi, que nos assiste pessoalmente, quem nos assiste também nas redes sociais e também para quem vai estar ouvindo a reunião na rádio na quarta-feira. Boa noite. Só aproveitando a carona que o João já terminou de falar, na sala, pegar uma carona na sala dele. Também, né, estive com o Duarte, que aí ele falou dessa verba, né, que destinou. E a gente aproveita, assim, essas parcerias e sempre a gente pede mais, né? E a gente falando sobre os... Levei até um pedido de postos artesianos. É os postos que a gente já fez o pedido, que lá da Sarapieira e da Boca da Mata. A gente sabe também, né, que o loteamento lá, o Porto Seco, ele tem um compromisso de fazer isso. Mas eu falo que sair primeiro é um ganho para o município. Então, né, antes sobrar do que faltar. E agora a gente está passando assim, por um tempo de muita seca. E não chove. E eu acredito que a situação deles vão cada vez piorar. E o Duarte assim, se prontificou a estar ajudando isso. A gente fez o pedido do posto, mas ele falou assim que precisa de um orçamento, inclusive do reservatório também, que aí tendo o valor, é mais fácil da gente pedir o valor para ser destinado para isso. Então, a gente levou o ofício do pedido, mas agora a gente vai fazer um novo ofício com valor, para quem sabe também seja liberado para fazer isso que esse pessoal tanto espera, né? Então, eu acho que vai ser uma... A gente conseguindo, vai ser muito bom para essas comunidades e para a nossa cidade, né? E também falando do Saúde no Lar, também estive com o Igor, pelo que eu entendi, o prefeito tem um receio em se vai dar continuidade, como o João falou, ele vai começar e vai terminar esse projeto na nossa cidade, só que não tem como fazer tudo de uma vez. Então, com essa verba, espera-se que atenda pelo menos 700 pessoas, mas logo no início do ano ele vai estar destinando outra emenda para fazer mais um pouco da população até finalizar os 100%. E também agora falar dos funcionários, né, acho que foi muito bem colocado pelo presidente, e a gente está aqui disposto a ajudá-los, sim, e ainda mais que o prefeito também está com esse empenho de estar ajudando nessa causa desses funcionários que não recebem o salário mínimo. Então, a gente está aqui para isso e a gente vai continuar, né? Fazendo tudo que a gente pode fazer para que seja feita de maneira certa e que esses funcionários não sejam prejudicados. Aproveitar também para parabenizar, né, o Alex Alvarenga. Eu falo que pela seriedade, né, compromisso e muito trabalho, né, porque a gente, eu não conheço, assim, eu conheço, mas não assim, de conversar essas coisas, mas a gente vê que ele é muito trabalhador, né, ele corre muito atrás. Então, assim, é um merecimento de todo esforço que ele faz. E isso é bom para ele e para a nossa cidade melhor ainda, né, que através do esforço dele está levando o nome de Jaci para longe. E isso é muito importante, a gente fica muito feliz. Também hoje tem uns dias, eu falo, parabenizar, né, os educadores físicos, que hoje é o dia, né, Juninho? Parabéns a todos, educador físico da nossa cidade. Dia da bailarina também, aí eu aproveito para parabenizar a Priscila, que faz um trabalho lindo do balé aqui na nossa cidade. Parabéns a Priscila, todas as bailarinas da nossa cidade. E, para finalizar também, né, o dia do policial feminino, que também, né, que eu falo que as mulheres, elas, igual na trajetória da polícia, da política, né, elas estão de pouquinho em pouquinho, mas a gente está conseguindo, né, ter aí um... conseguindo ter o nosso lugar. Eu falo que até do policial feminino, né, agora não tem mais cota, porque antes tinha, era 70% homem, 30% mulher, não sei se era essa porcentagem não, mas agora está de igual para igual. Isso foi um ganho muito grande.
Vereadora Pangelina, a mulher, né, tem se expandindo muito em todas as áreas profissionais, né? Hoje o comando do batalhão em Lavras é uma mulher.
Isso, verdade. Pois é. Olha só, e a gente, o nosso batalhão é comandado por uma mulher. Então, assim, mais um motivo para a gente parabenizar mesmo e ver o espaço, né? Parece que do regional também, do bombeiro, né? Não sei se é, também eu acho que é uma mulher. Então, a gente está vendo, assim, que as mulheres estão tomando conta. Vocês tomem cuidado, viu, que... Se deixar, ó, essa câmara aqui tem que encher de mais mulher, não é só uma, não. Viu? Então, gente, finalizar hoje foi curto, boa noite. E estamos aqui para fazer o melhor pela nossa cidade.
Obrigado, vereadora Franqueline.
Senhor presidente, só uma parte que... Bom, que esqueci de falar, talvez não vai falar, sobre esse final de semana... terá o desfile do 7 de setembro. É convidar a população para estar prestigiando, tá?
Vereador João Batista, foi até bom Vossa Excelência lembrar, eu estava me esquecendo, tinha anotado aqui na agenda, mas não comentei. A nossa próxima reunião na segunda-feira, né, vai ser, no caso, no dia 8, dia 7 de setembro, vai ser domingo. Nós vamos fazer uma reunião um pouco solene aqui para a gente... dos vereadores, né, comentarem alguma coisa do 7 de setembro. Então, vocês, se puder, já vem preparado, se alguém quiser falar alguma coisa, vamos ter um momento cívico aqui na nossa próxima reunião, porque tem lá o desfile, né, mas fazer pronunciamento lá durante o desfile, eu acho meio cansativo, às vezes tem sol demais, ou frio, às vezes começa até a incomodar as pessoas não se sentem muito confortáveis. Então, no caso, no dia 8, porque antes, há tempos passados, todo dia 7 de setembro, depois do desfile, tinha uma reunião solene na Câmara, e hoje não tem mais. Aí nós vamos fazer na segunda-feira aqui. Então, os vereadores já ficam mais ou menos aí sabendo, se alguém quiser fazer algum pronunciamento a respeito. Tá bom? Obrigado, sua lembrança, vereador. Com a palavra, o vereador Roberto Carlos.
Boa noite a todos, senhores vereadores, amigos, vereadora Fran, boa noite. Aos servidores da casa, nosso jurídico doutor Edmilson, uma boa noite. A todos aqui presentes, seu Didi, mais uma vez aqui presenciando. A todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pela rádio, quarta-feira, né, presidente? Boa noite aí. Começar parabenizando nosso amigo, companheiro Alex. O presidente já falou, sabe as palavras, né? A gente fica feliz, pessoa da nossa cidade, um cidadão que é amigo nosso. A gente vê o esforço, né, presidente? A gente até está conversando hoje mais cedo. Num ramo, num segmento que hoje está bem difícil, né? Os custos dos insumos, mão de obra, às vezes, que a gente sempre cobra aqui, né, vereador Márcio, questão das estradas, você vê que eles enfrentam desafios todos os dias, que é uma coisa que a gente tem que frisar aqui, é a questão das estradas. Você vê um empresário no ramo da agricultura ser nomeado, isso é muito gratificante, tendo em vista que a gente vê, a gente presencia que eles se deparam com vários desafios, né? Que é estradas, falta de mão de obra, insumos caros. Então, tem que ter, como se diz, tem que parabenizar mesmo. E é mérito dele, mérito, se hoje chegou onde está. Eu, particularmente, conheço o Alex, é amigo nosso. Então, a gente fica feliz quando, né, uma pessoa, um empresário da cidade da gente, que a gente vê que é por mérito, não por, como diz a turma, porque aí quem indica alguma coisa, é por mérito alcançar, né, esse título que eu acredito que ele ficou muito feliz, que é uma, né, ser reconhecido, o reconhecimento, né, vereadora Fran? Como a gente está falando na questão das mulheres, o reconhecimento é tudo. Então, deixar aqui minhas falas, que não poderia deixar de falar. Não falei com as palavras do nosso presidente, né? Não tem esse conhecimento em colocar essas palavras, presidente, mas só para enriquecer mais, viu? Parabenizar também a Secretaria de Cultura do evento lá. Eu, particularmente, não pude ir lá, mas fui representar, né, vereador Juninho, que estava lá. Então, o Du. E falar também, vereadora Franca, você falou sobre a educação, os educadores físicos, que eu aproveitei e, para não ficar longa minhas falas, a questão que o vereador João Batista falou também, do Teiton lá, da TK9, e parabenizar vocês, vereador Juninho, vereador Du aqui, do ramo do esporte. O ramo do esporte é o Corguinho, que foi ex-vereador também, que eu gosto muito, tenho um carinho enorme por ele. Minha menina, nossa, é apaixonada por ele. Então, parabenizar a vocês todos, professores da educação, né, do esporte. Então, e dizer que é de, nossa, que vocês, eu falo que o professor, eu sempre falo do professor, né, vereadora Fran? Mas em todo sentido, principalmente no esporte, né, vereador Du? Então, dar os parabéns para vocês e que vocês não desistam e que corra atrás para educar os nossos jovens. Falar da mulher, né, Fran? Que cada vez mais vem conquistando o seu espaço, né? E mostrando a sua força, né? É a frase que eu sempre eu gosto de comentar. Ao lado de um grande homem, sempre está uma grande mulher. Não atrás, né? Ao lado. E hoje até na frente, né? Você vê aí que tá crescendo e isso é bacana. Então, parabenizar as mulheres também. Falar, Fran, da questão dos postos artesianos, né? Que uma coisa, se a gente conseguir, vai ser de muita serventia, porque eu falo assim, o pessoal que da zona rural, às vezes pra gente aqui dentro da cidade é uma coisa simples, uma água, às vezes uma água não potável, né, vereador Geninho? Mas a água, né? Então, isso é o mínimo, né? Eu falo, você tem uma energia, você tem uma água. Então, e o intuito que a gente, eu sempre friso aí.
Você tem uma energia, você tem um barro, uma água, né? Porque já se tá vindo só barro. Desculpa.
Não, que isso. Tranquilo, vereador Juninho. Então, é umas coisas que a gente, né? A questão da emenda lá do projeto Saúde do Lar, que também é um projeto que se vinha a concretizar, vai ajudar muito, porque muitas das vezes eu conheço pessoas que a minha avó, falecida avó, que Deus tem em bom lugar, era uma que não gostava de procurar um médico mais sistemático, né? Então, uma vez que você tem esse controle, esse projeto que leva os profissionais da saúde na sua casa, como se diz, o conforto da sua casa, você não tem que sair. Então, isso é muito importante. Então, espero que dê tudo certo. E, mais uma vez, ressaltar aqui a importância do nosso trabalho. Nós, vereadores, tá procurando parcerias em benefício da população. Então, no mais, é só isso. Agradecer a Deus por mais esse dia. Que tenhamos uma boa semana. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Roberto. Eu quero aproveitar aqui que a vereadora Franquelini tocou aí nos dias que a gente, as pessoas que a gente homenageou no dia de hoje. Citei aqui que a comandante da 6ª Região da Polícia Militar em Lavras é a Coronel Deise Ferrarese. Né? Eu estive lá na transmissão de cargo, o vereador Júnior também, né, vereador Júnior, nós estivemos lá, a gente teve o prazer de conhecê-la, e quero mandar, em nome dela aqui, através dela, os nossos parabéns a todas as policiais militares femininas, né, que ajudam na segurança do nosso povo. A elas, a todas elas, os nossos parabéns, engrandecendo aí as falas da vereadora Franquelini.
Presidente, só para enriquecer as suas palavras aí, o momento, também, não sei se foi dia 29 ou dia 30, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais fez 114 anos. Deixar aqui meus parabéns também para o Corpo de Bombeiros. Até postei uma foto com a vereadora Franquelini.
Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite Fran, boa noite Edmilson, boa noite o pessoal da casa, boa noite Didi. Para começar, queria falar sobre o dia do profissional de educação física. Através do Juninho aqui, o nosso professor de educação física, queria desejar os parabéns a todos. Eu tenho muitos amigos professores e muitos amigos educadores também de educação de física. Né? A todos meus amigos, a toda essa classe, que não é tão valorizada, mas é muito importante, que através da educação física, dos exercícios, melhora muito a qualidade de vida, não só qualidade de vida na parte física, não só a estética, mas também a parte mental, que é muito importante. Então, de novo, meus parabéns a todos os educadores físicos. Agora, eu queria falar um pouco também do Encontro dos Motoqueiros, que, para mim, é a melhor festa, né? Já que eu gosto de rock, dá tudo certinho. Mas eu queria parabenizar o pessoal da organização, como sempre, foi tudo certinho, tudo bom, ambiente bom, turma, pessoal, tudo gente boa. E queria falar um pouquinho só da banda de Jaci, que é a banda Rio da Lua. O pessoal montou lá agora o Chico do violão, Tilinho, o Bruno e o Bimba. O Bimba, o bicho é o rei da bateria, o bicho é bom mesmo. Então, eu queria parabenizar ele.
Eu sou contemporâneo, né? Eu fiz parte da antiga banda do Tilinho, do Bimbo Véi.
Então, queria parabenizar eles e espero que continuem com esse projeto. Esse projeto é muito bom. Fazia tempo que não tinha uma banda nesse estilo aqui na cidade. E eu torço muito para que dê certo. E nos outros encontros motoqueiros, não só aqui em Jaci, mas em outras cidades também. Que eles estejam lá e toquem igual fizeram ontem. Show muito bom. Parabéns. E de novo, como eu pedi semana passada, queria falar pro Nadinho, se estiver escutando, limpa lá o terreno da pedania que é da prefeitura, porque você tinha prometido e o pessoal tá me cobrando lá, tá? Bravo. E também sobre salários dos servidores, gostaria de falar que todos aqui estamos lutando para que chegue ao valor que todos merecem, né? Que é inadmissível alguém trabalhar hoje em dia recebendo menos de um salário mínimo. Isso não existe, então estamos todos aqui tentando. Hoje eu não pude ir na reunião, como o Marcelo disse, foi de última hora, mas eu conversei com algumas pessoas que recebem menos de um salário mínimo hoje. E eu prometi para eles que eu vou, junto com meus colegas vereadores aqui, nós vamos lutar até conseguir adequar esse salário. E, por último, eu queria falar também que é esse fim de semana agora, 7 de setembro. Queria convidar a população para ir lá prestigiar as crianças, os adolescentes que vão desfilar e também as fanfarras de Jaci, porque eles se empenham. Eu tento pedir alguma coisa para ajudar o Gomes, porque o Gomes sempre luta por essa área, por essa parte aqui da fanfarra. E eu vejo o trabalho que eles têm ensaiando ali. Então, queria convidar a todos para ir lá ver e prestigiar a nossa fanfarra. Boa noite a todos e obrigado.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Com a palavra, o vereador Gabriel.
Presidente, quero falar da minha própria mesa.
Permissão concedida.
Sou presidente, estranho aqui em Jaci, né? Só quer falar de salário mínimo dos funcionários, né? Eu fico por entender, né? Ao fazer festa, ninguém fala que o salário tá, o artista está barato, entendeu? Ele já vai logo contratando. Estranho pra caramba, né? Eu estou com outro segundo pedido meu aqui, senhor presidente. Há duas semanas cheguei lá no pronto atendimento e falei, essa ambulância está com problema sereno. Aí vai que essa ambulância aí está com emergência, como é que vai fazer o quê? Estranho. Pediu, o vereador está pedindo. Está colocando a vida de médico, enfermeira, tudo em risco. O próprio motorista. Seu prefeito, me atende eu, rumo essa ambulância com urgência. Aí o que acontece? A ambulância está lá, ó. A placa é FIA 5636, entendeu? Não adianta falar que é uma. É a que usa que está com a sirene estragada. Senhor presidente, a gente vê aí o prefeito distribuindo camisa para jogador, profissional e para os alunos aí. Olha, seu prefeito, atende as coitadas bailarinas também dela e forma para elas. Por que atende um e deixa os outros a desejar? Seu prefeito, vou te dar um alerta, seu prefeito.
aqui na Câmara somos 9 vereadores, não é? Nós temos o jurídico, não tem? Primeiro nós bate as cartas, depois o jurídico vai dar o resultado final. Senhor presidente, outro alerta, senhor presidente. Quem comanda a prefeitura, o prefeito, não é? Não é funcionário, não, entendeu? Senhor presidente, por hoje é só.
Obrigado, vereador Gabriel. Com a palavra, o vereador Júnior Aparecido de Oliveira. Vereador Júnior, antes de Vossa Excelência começar o pronunciamento, já foi falado por outros vereadores, queria parabenizá-lo, né, pela sua atuação como professor de educação física.
Obrigado, presidente.
Leve em seu nome, leve os nossos parabéns a todos os outros educadores e da parte física, de educação física, que atuam no nosso município.
Obrigado, presidente. É com muita honra que eu carrego esse título, presidente, e estendo, né, as felicitações a todos os meus colegas de profissão, que é muito importante. A filosofia da educação física é corpo são e mente sã. Se o corpinho estiver ótimo, mas a cabeça não estiver boa, não adianta. Se a cabeça estiver boa, mas estiver com o corpo debilitado, também não adianta. Presidente, então, meu boa noite, a Vossa Excelência, no qual eu já cumprimento todos os nobres vereadores com o meu cordial boa noite, Franquelin, doutor Edmilson, nosso jurídico, servidores dessa casa, o Didi, que está aqui toda a reunião. Meus parabéns, Didi, em primeiro lugar, por acompanhar os nossos trabalhos, porque o senhor é um dos nossos patrões. Nós estamos aqui para servir o senhor como todos os nossos patrões, que é a nossa população. Boa noite a quem nos vê pelo Facebook, YouTube e que nos ouvirá pela Ijace FM na quarta-feira. Presidente, primeiro quero mais uma vez felicitar os meus colegas educadores físicos, né, que desempenham um importante papel na nossa sociedade. Também lembrar, presidente, que setembro é o mês do setembro vermelho, mês da conscientização sobre a saúde do coração, presidente. Bem como setembro amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. Então, queria deixar um alerta para a nossa sociedade e familiares, né? Se existe uma pessoa que está triste, deprimida, depressiva do seu lado, não pense que isso é só uma brincadeira, pois é uma coisa séria. Perdemos jovens, adultos, conhecidos nossos, por causa de depressão. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, presidente. Também, presidente, o mês do setembro verde, né, que é sobre a conscientização sobre a doação de órgãos, que, como a doação de sangue, né, como foi muito bem frisado aqui, que eu também sou doador de sangue, e se sobrar algum órgão aí, eu também quero ser doador de órgão. Mas é muito importante, presidente, nós termos essa consciência que doar órgãos salva vidas. E a gente tem um pouco daquele ente querido e ainda vivo no nosso meio. O setembro roxo, presidente, fala sobre a fibrose cística. E o setembro azul, que valoriza a comunidade surda. Então, presidente, é muito importante a gente decorrer sobre esses assuntos que são de extrema relevância, né, para a nossa sociedade. Presidente, agora vamos falar de coisas não menos sérias, né, que atingem a nossa população de forma direta, que é essas luzes queimadas, presidente, na nossa cidade. Entrei em contato com o executivo semana passada, presidente, e foi me dito que a empresa, ela vem de 15 em 15 dias fazer essa manutenção, que viria semana passada. Não veio, presidente. Ainda continua, nessa localidade, continua com a lâmpada queimada, que é perto da casa de Vossa Excelência.
Vereador, me permite uma parte?
Claro.
Eu esqueci, a gente às vezes anota as coisas para a gente fazer comentários. Há algum tempo atrás, uns meses atrás, teve uma pessoa lá na Serra, a Júlia, esposa do Valdir, me procurou conversando a respeito de colocação de postes lá na rua, numa rua ali, perto do bar do Dito, ali descendo, onde eles têm um terreno, pedindo para instalação de um poste. E eu conversando com ela, eu falei, Júlia, ela falando que já tinha procurado a prefeitura aí, mandado passado e nada. E eu peguei e conversei com uma pessoa lá na CEMIG, a Flávia, que era a gerente de serviço aí agora, e conversei com ela, ela me falou algumas coisas, eu passei para a Júlia, e a Júlia tomou as providências a respeito da colocação desse poste lá. E os moradores da rua, eles têm que agradecer a Júlia, que foi por iniciativa dela, em vez de colocar um poste, colocaram dois postes. Então, além de atender ela, atendeu mais pessoas da rua. Então, eu quero parabenizar aqui a Júlia pela iniciativa dela. Foi lá na CEMIG, procurou, apresentou, fez um relatório, o pessoal veio, fez as medições. Então, quero parabenizar a Júlia e também agradecer a Flávia lá da CEMIG, que passou as primeiras orientações de qual caminho se tomar. Então, não teve nada da prefeitura. Foi iniciativa de um morador, de uma moradora, que solucionou o problema de poste de iluminação numa rua. Obrigado.
Obrigado, presidente. Então, com isso, presidente, com as palavras de Vossa Excelência, quero deixar claro para a população que realmente a força emana do povo. O povo é que tem a voz ativa de verdade. Porque hoje nós estamos aqui. 2008, o povo vai escolher de novo. Se o Carlos Eduardo foi... 28, falei o quê? 8? 28. Lapso temporal. Se em 2028 a população vê que o Carlos fez um excelente trabalho, fatalmente ele vai estar aqui de novo. Agora, se o vereador Juninho fez um péssimo trabalho, uai, obviamente que a população vai fazer o quê? Tchau, obrigado. É ou não é? Mas, presidente, parabéns à Júlia aí. E outra coisa, presidente. Essa semana, eu fui procurado por alguns moradores, né, de alguns bairros, que falaram sobre que os bairros estão sujos, estão sem fazer a capina, né, da calçada. Eu, presidente, quando eu tenho um tempinho, eu vou lá fazer da minha calçada. Vossa Excelência não tem o mesmo tempo disponível que eu tenho, né, para limpar a frente da sua casa. Então, eu vejo que é muito importante que toda a cidade seja contemplada com a limpeza urbana. Mas eu vejo, presidente, também que quando eu estou aí nas ruas, todos os dias, né, que eu vejo que os servidores estão desempenhando ao máximo, fazendo o seu maior esforço para dar conta do recado. Só que a gente vê que... É mínima a quantidade, presidente, de servidores para essa área. Então, eles não vão dar conta de toda a demanda.
Júnior, se me permite, licença. Foi bom você tocar nesse assunto. A gente movia nossas praças. Ela está numa situação que o pessoal lá faz muito bem feito, mas está cada dia mais acabando. Hoje o prefeito me falou que vai reformar a praça. Vai ter uma reforma na praça. Eu falei que a grama está acabando, tudo. Mas eu acho que tinha que ter onde uma pessoa mais que precisa para dedicar aquele cuidado daquela praça, um carinho, atenção. Não joga uma água, não tem algum. Então vai ter que fazer de novo uma coisa.
Né? Vereador, o que eu...
Obrigado.
O que eu fico, assim, absurdado, né? É que... Absurdado. É que foi gasto quase R$1 milhão, né? Na reforma dessa praça. E não colocaram o sistema de irrigação. Uá, como que é isso? Como que um engenheiro vai planejar uma praça no qual sabe que vai ter planta, grama e não coloca irrigação, vereador Gabriel?
Oi, Juninho, eu vou aproveitar, eu como vereador fiscal do município aqui, eu estou vendo uma firma contratada aí para fazer limpeza na cidade, eu quero saber o total que ela ganha de empenho por mês, o valor dela, e saber somar, fazer concessionária que ela tem depois.
Obrigado, vereador Gabriel.
Vereador Júnior, permite uma... Aproveitar a palavra do Gabriel,
claro.
Vou pedir aos servidores da casa que façam aí um requerimento, que seja endereçado à prefeitura, pedindo informação, o nome da empresa e o valor do contrato.
E o proprietário da empresa também, quem que é o responsável pela empresa.
Obrigado, presidente. Presidente, seguindo, nessa mesma linha, eu quero falar, presidente, sobre uma vergonha que já está assolando nosso município aí, já tem anos, e é uma coisa barata de se fazer, coisa que a população paga os seus impostos e não estão sendo contemplados, vereador João. Que são as placas, presidente. As placas, até hoje, não foram colocadas. Por quê? A gente não sabe por quê. E sabe onde estão essas placas, presidente? Jogadas na prefeitura. Eu não vou falar que estão colocadas, armazenadas de forma correta, porque eu vou até passar algumas imagens no Facebook para todos verem como que estão as placas. A situação das placas estão jogadas, presidente. Do lado de um armário, atrás de uma porta da prefeitura. É uma vergonha. É uma vergonha. Tem o nome da maioria das ruas, presidente. É placa de pare. E até hoje estão jogadas lá, presidente. Desde o mandato passado. E o problema maior, presidente, é que essa população que está sem as placas, presidente, é que são as mais desfavorecidas por esse governo. Pelo governo passado também. Mais ainda, presidente. Porque esse ainda está pegando bucha do desgoverno passado. Então, as placas estão ao vivo. Olha que feiura que está. Então, a gente vê que, realmente, a gente precisa tomar alguma... iniciativa, presidente, em cima disso, porque essas placas, presidente, esses logradouros e os nomes desses logradouros foram votados por essa casa. E pasmem, não foi executado. Então, presidente, como é feito dessa forma, então, quando for ter a reunião ordinária da Câmara, então a gente nem precisa de fazer a pauta. A gente vai lá na prefeitura, a gente procura saber quais os projetos que eles vão executar de verdade, vereador Franquelin, e a gente vota, presidente. Porque se for para a gente votar, a população fica sabendo que a gente votou e aprovou, e não foi feito, fica muito ruim para a imagem dessa casa. Mas eu acredito que com a força de vontade do atual prefeito, acredito que, como ele foi legislador e participou da votação do nome desses logradouros, ele vai afixar essas placas, porque a nossa população que fica sem o serviço postal, sem o serviço de entrega de mercadorias, de compra online. Então, presidente, tem tudo isso. E, no entanto, pagam seus impostos rigorosamente em dia. Presidente, só para terminar. Presidente, para não falar que eu estou aqui só para cobrar, só para xingar. Presidente, semana passada eu fui lá na prefeitura, juntamente com o Rafael, levar algumas sugestões ao executivo, que é a implantação, presidente, de algumas fundações, né? Fundações nas quais essas fundações podem captar, angariar dinheiro do governo estadual, né, sem precisar da prefeitura de forma direta. Então, presidente, pode fazer uma fundação de cultura, meio ambiente, educação, de esporte, no qual, captando dinheiro nessas fundações, presidente, qualquer coisa que for fazer depois vai tirar menos dinheiro dos cofres públicos, onerando assim bem menos o nosso município, presidente, sobrando dinheiro para investir mais na saúde, que a gente vê que precisa, bem como nos remédios, até mesmo na assistência social. Presidente, então, diante disso, eu tinha mais algumas coisas ainda para falar, presidente, mas eu agradeço, presidente, a oportunidade, agradeço todos que estão nos acompanhando e, mais uma vez, presidente, quero chamar a atenção da população para acompanhar os trabalhos da Câmara, para ver o que está sendo e o que não está sendo votado, para, enfim, eles cobrem a gente de forma mais eficaz, que a gente possa trabalhar também. Presidente, muito obrigado, boa noite a todos, que Deus abençoe o coração e o lar de cada um.
Com a palavra, o vereador Márcio.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Fran, nossos jurídicos, colaboradores, Didi, a todos que nos assistem, nos ouvem, né, pela nossa mídia, aos que nos vão ouvir na rádio também, boa noite, um bom mês de setembro, né, Deus abençoe a semana de vocês, de cada um, nós também aqui. Quero começar a falar também parabenizando o Juninho, Du, os meus amigos aí de academia, né, peço grande, não é só questão de estética, mas sim de benefício, né, a pessoa está ali para a saúde, né, Juninho, obrigado. E eu tenho meus amigos lá na academia, também eu tenho meus sobrinhos lá, o Ramon, o Júnior, parabéns a eles que estão aí, uma coisa que gosta de fazer e faz bem para o próximo, isso é coisa boa, de parabenizar mesmo. Parabenizando também o Alex, que vem, né, adiantar nosso município com as conquistas, parabéns Alex, isso aí, trabalhador, cara pulacido como nós, todo mundo aqui, e merece, né, que o faz jus do prêmio que está ganhando aí, do está aparecendo na mídia, né, seu presidente. Cara trabalhador, mexe com um plantio, não é fácil. É um roleta russa, você não sabe se vai ter o tempo, vai ser a favor, vai ser contra, você faz investimento de milhões, esperar o retorno, se o preço que você está plantando milho vai ter retorno, não vai. Então, é uma agonia danada. Mas parabéns a ele pelo desempenho aí, e leva o nosso município aí, junto com outras grandes cidades aí. E não salário, senhor presidente, você me falou de não tiver reunião com o prefeito, realmente o prefeito tem vontade de mudar, falou, mas os assessores acham dificuldade em mudar, né, algumas coisas que ele se sentiu desconfortável lá, se continuar assim seria prejudicial para o município. com o nosso também assessor que já fez ao contrário, falou que tem alguma condição de fazer, a gente tem que chegar a um ponto. O senhor citou ali um salário de 1.200, chegasse, a pessoa ganha 1.200 com os inquérios e outras coisas mais, chegaria a um salário mínimo. Mas suponhamos que essa pessoa não tem nada, começou hoje, como que vai chegar esse salário mínimo dessa pessoa? Onde ele vai arrumar um quinquênio? Onde vai arrumar uma hora extra? Porque eu acho que hora extra não pode simplesmente pagar uma pessoa que você não fez. Você vai dar hora extra para uma pessoa que não faz? Então vai ter salário como sem hora extra? A pessoa não está trabalhando, trabalhando seu horário que é dele, e vai ganhar hora extra? Tá? Só para compor o salário? Eu acho que mais complicado do que pagar o salário. A pessoa vai ser chamada ganhando hora extra. Qual o motivo? Ela não faz hora extra, ela não tem campo para hora extra. Não, ela faz hora extra. Eu dou essa hora extra para aumentar o salário dela. Não sei.
Ô, vereador Márcio, certa feita, essa casa recebeu um caderno de ponto que alguns funcionários trabalhavam na prefeitura de madrugada. Eu nunca vi a prefeitura aberta. Nem para reforma, nem para nada.
Eu vou falar assim, tem motorista que sai de madrugada para buscar alunos, aí eu não sei de caso.
Não, mas eu falo, lá não são motoristas. Presidente, na verdade, são operários, entende? Que aí a Secretaria de Desenvolvimento mandou um livro ponto para cá, o vereador Rogério lembra disso, mas com a letra de uma pessoa e a assinatura de outras. Ah, pelo amor de Deus.
Aí vão colocar que seja para aumentar, chegar o salário mínimo. Tem condição? Aí fica difícil. Uma coisa, como você vai explicar isso para o povo que está vendo na rua? Por que fulano de tal ganha hora extra, se ele não trabalha, não faz hora diferente? Ah, não, para comprar o salário dele. Mas e até que ponto a gente pode confirmar isso? Então, quer dizer, a gente foi lá hoje, eu espero que vai ser resolvido. Né? Vai ser trabalhoso? Vai, mas vai ser resolvido. O certo seria as dedicações para todos, né? Todos merecem, todos carecem e merecem. São pessoas trabalhadoras, tanto de qualquer área de saúde, área de transporte, área de educação. Todas as áreas são merecedoras do salário. Quem não quer aumento? Mas quem ganha baixo salário mínimo também não dá para continuar, né? Então tá aí, a gente tá, cada um comentou, se eu quiser fazer meu comentário também. Vamos lá e vamos de novo se precisar, presidente. Não vamos animar não, vamos lá. Porque é a situação que a gente começou o início desse mandato com a cobrança dos funcionários e a gente não vai deixar até que resolva, né, parte desse problema. Voltando à questão de pinturas, de faixas, eu conversei lá com o prefeito, o Nadinho comentou, ele falou, comentou que está vindo pintando do Piranga para cá. Eu comentei sobre a praça, sobre a pintura, disse que fazia isso até setembro. Eu acho que não vai conseguir não, do ano que vem, né? Mas é a praça nossa aí, as praças e as avenidas precisam de uma sinalização. Precisa, sobre essa questão das faixas que foi contratada essa empresa aí, ela pintou, eu acho que ela não pintou, ela marcou para vir pintar depois. Porque a tinta já saiu, aquele tipo marcou para refazer. Então, está um perigo, tem gente que nem tem como, faixa, não tem sinalização, está com rumo. E vamos esperar que faça. Estava Nadinho tá empenhado aí, sei que eles estão correndo atrás, né? E o prefeito falou que vai tá fazendo. Tá vindo lá do Piranga. Ótimo, ótimo. Mas poderia vir de pegar dos dois lados, né? Jaci, entrar Jaci com o Piranga, né? Mas vamos esperar que faça. Vamos esperar que faça. Também comentei com ele sobre a questão do ar-condicionado na escola, que foi instalado, colocado no mandato passado, só para enfeitar as paredes, e não funcionou. O Nadim está correndo atrás também, porque a CEMIG depende da CEMIG. E daqui um mês e pouco, vai ter a necessidade desses áreas funcionados lá na escola. Se não tiver, tudo bem, não comprou ainda. Mas que está lá, gente, vamos lá, já perdeu a garantia, já não tem garantia de não vai funcionar mais. E agora vai ser, se der BO, vai ter que pagar para arrumar, porque não ligou o ar-condicionado. Pois não, vereador Júnior?
O ar-condicionado é para fazer o que na parede, o senhor falou?
Enfeitar a parede.
E o forro deve ser para enfeitar como é que fala? A laje.
Eu acho que vai conseguir. Né? Eu falei com o Nadinho falou com o pessoal da CEMIG, vai mudar um padrão, que isso a gente foi feito em alguns meses, né? Mas espero que a gente vai ser as crianças sejam, né, sejam que os presentes para eles lá, né. A questão da suplementação também, onde foi feita a emenda aqui, onde eu, Rogério, Roberto, vereador Du, Frank, Aline, todos esses nomes aí, acho que foi interessante. E o que, que eu fico pensando e peço à prefeitura, se puder, fazer a gentileza, de onde pedir a suplementação, venha expor aqui em plenário o motivo dela. Onde foi gasto o dinheiro que está necessitando suplementar? Porque muitas pessoas na rua se perguntam, fizeram esse show de 2 milhões? Agora dá dinheiro? Às vezes eles ligam e vão explicar que não foi isso que gastou o dinheiro, que está precisando suplementar, porque lá na saúde faltou um remédio e gastou um remédio X. Ou no transporte, tem que fazer dois motores lá, não sei o quê, quebrou ponte. Explanasse para a gente aqui o que é a realidade, a necessidade. Não chega esse negócio de a gente, não vão votar. Porque a gente está na escura, eu não sei por quê. Eu estou votando na suplementação. Onde gastou a malém do normal? Por que faltou? Ou a gente votou pouco suplementação no orçamento? É a coisa que a gente... Eu não sei, vocês vereadores estão sabendo.
Vereador Márcio, permite uma parte. Essa questão da suplementação tem que deixar bem esclarecido que o prefeito mandou para cá um projeto pedindo-se 11,95% de suplementação. Nós fizemos uma emenda, alguns vereadores assinaram, uns votaram a favor, outros votaram contra, nós baixamos para 6,95%. O vereador Júnior citou nas suas falas, não é na reunião anterior, outra anterior a esta, algumas dotações de onde eles tiraram os recursos, onde foram gastos, de onde tiraram para se gastar.
Publiquei o vídeo anteontem de novo nas minhas redes sociais, presidente.
Então, o vereador Júnior esclareceu, mas o bom seria, Vossa Excelência está falando, né, se viesse alguém da prefeitura, quando enviar um projeto desse, vem cá e mostrar para nós, porque nós gastamos isso, tirou daqui para colocar aqui. Então, agora o prefeito ontem conversou comigo, ontem não, foi sábado à noite, até lá, me chamou lá, a gente está conversando lá, ele pediu uma certa compreensão da Câmara, porque esse orçamento que ele está trabalhando não foi da administração dele, foi da administração anterior. Falei com o prefeito, a gente até tem uma certa complacência, mas nós diminuímos um pouco a autorização de imediato, justamente para a gente ter mais um poder de fiscalizar, de saber de onde está sendo gasto aqueles recursos que foram transferidos.
Essa suplementação, presidente, você poderia, se você vai saber me dizer em algum momento, em valores, o que, que chegaria o valor que queria? Quantos milhões de suplementação? Tem um valor mais ou menos estimado que se a gente votasse o que ele queria? A gente não vai estar em mãos. Mas na próxima a gente fala com o pessoal. Não, valor e valor.
11 milhões seria o total, né? É mais de...
Ele estava precisando de 3.999.000. A gente fez 11 milhões? 4 milhões. Então ele estava querendo 13, a gente liderou 4 milhões. Ele queria 11, né? É isso aí. Então assim, não é que a gente não quer aprovar, a gente lógico que é, mas a gente quer explicar, porque alguém chega na rua, o vereador Roberto, por que você votou a suplementação? Ah, não sei. E por que você foi contra? Eu não sei. Ô, Gabriel, você sabe, Gabriel, quando foi de suplementação, por que ele está precisando de dinheiro? Eu não sei não, ele só pediu. Presidente, você sabe dizer? Também não. Quer dizer, eu acho que poucos aqui, o João Batista, mas quem sabe dizer, me falar o que está precisando de suplementação. Aí acaba assim, igual o vereador Juninho postou lá, que viu que passou o dinheiro e voltou. Acaba pode falar que é isso, mas poderia ter um outro motivo. E a gente não sabe, a gente pode estar falando bobagem aqui.
Tem outros, pode ter outros motivos também, né? Mas aquele ali que eu vi foi o primacial. Agora, o presidente falou uma coisa importante, né? Que esse ano ele está trabalhando com orçamento do ano passado. A gestão é dele. E eu acho assim, que deve trabalhar o dinheiro, não do jeito que foi trabalhado na gestão passada, não, porque ficou uma porcaria e a gente está sofrendo as penas, pagando as penas é agora. E quem paga a pena, vereador Márcio, não é nenhum dos vereadores aqui que ganha mais de 4 mil reais, não é o prefeito que ganha 16, não é a vice-prefeito que ganha, acho que 9, né? Uma coisa assim. É a população que ganha um salário mínimo, presidente, para... ganha um salário para manter uma família.
Sim.
Então, eles que estão prejudicados, nós não. Agora, nós não podemos seguir com o desgoverno do jeito que foi. Eu acredito que nós votamos aqui os 20% para o prefeito trabalhar de uma forma mais tranquila o ano que vem, e acredito que deve melhorar, e muito mesmo, porque senão não é culpa da dotação.
Perfeitamente. Eu creio e sei que o nosso prefeito vai fazer isso. É o sim, competente, vai fazer, porque vê a população desse jeito de outra forma. Ele tem outra visão de questão de administração.
Vereador Márcio,
pois não,
achei que o índice, a emenda foi 6,95, o que corresponde a R$3.944.384,92.
Perfeitamente, obrigado. Isso é bom que a população fica sabendo de valores. E a gente está aqui. A gente vai cobrar, mas a gente está junto com o governo municipal, com o prefeito. Às vezes a gente fala alguma coisa aqui, mas não é questão. A gente tem que saber para a gente não falar bobagem aqui e criticar ele. Se ele vem cá e explica direitinho, a gente sabe que vai falar, não, por isso é esse motivo. Né? Bom, gente, é isso. Muito obrigado a vocês. Uma boa semana e Deus abençoe. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Márcio.
Presidente, só para falar da demanda que a gente teve no começo da semana, que é sobre aquela água suja que estava chegando para a população. Mandei a mensagem para o Antônio, que é o responsável da manutenção aqui da água, pela água de Jaci. Ele também não sabia, presidente, do ocorrido. Aí é onde eu entrei em contato com a Câmara para saber aonde que eram as localidades, né, para falar para ele aonde que estava saindo essa água suja. E, não obstante, presidente, quero deixar aqui bem claro que eu não estou aqui como vereador da oposição para atacar. Estou aqui para aconselhar, como disse Vossa Excelência, levar ideias e mostrar o erro também, presidente. Mas isso não quer dizer que eu não estou a favor, que eu não sou favorável das coisas boas para Ijaci. Só estou aqui para andar de braços dados com o executivo, mas no rumo correto. Obrigado, presidente.
Vereador Júnior, essa questão da água e da Copasa, nós vamos ter muito problema, mas Vossa Excelência entrou em contato. Eu pedi, até liguei para Vossa Excelência, né, que tinha o contato, e foi lá perto da minha casa o ocorrido, né?
Presidente, outra coisa. Aqui na Vila Aparecida, naquele reservatório ali, esses dias eu recebi uma foto que aquela mangueira onde eles ligam no caminhão e no reservatório, não sei se é para pegar ou para encher a água, o reservatório de água, a mangueira estava no chão, presidente. O portão trancado com cadeado e a mangueira ligada no reservatório e na rua. Não estava saindo água, né? Mas ali podia contaminar toda a água que estava no reservatório.
Sem dúvida, vereador. Dando prosseguimento à nossa reunião, vamos passar para a votação das proposições escritas, as indicações apresentadas pelos seus vereadores. Tem também a proposição que foi apresentada verbalmente pelo vereador Gabriel, que eu pedi o pessoal da Câmara aí que digite, faça aí um requerimento para pedir a informação solicitada pelo vereador Gabriel a respeito da empresa contratada para fazer a limpeza da cidade. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação das indicações, das proposições, permaneçam sentados, contrário, fiquem de pé e se manifestem. Aprovadas as proposições verbais e escritas apresentadas pelos senhores vereadores. Passa agora para a segunda votação em redação final o projeto de lei número 14/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 fixado pela Lei Municipal 1508/2025. Os vereadores estiverem de acordo com a aprovação em segunda votação e redação final, permaneçam sentados, contrário, fica de pé e se manifesta. Aprovado o projeto de lei número 14/2025. O projeto seguirá para sanção do senhor prefeito. Fica os senhores vereadores convocados para a nossa próxima reunião no dia 1º, não, no dia 8 de setembro. Como eu já disse, vamos fazer aqui uma homenagem ao Dia da Pátria, né, Passa agora a suspender os trabalhos para a leitura da abertura da ata.
Presidente, posso dar uma sugestão? A gente pode fazer um vídeo institucional falando sobre o Dia da Pátria e publicar nas redes oficiais da Câmara Municipal. Obrigado, presidente.